Eu acho que a gente tem sim que se preocupar com a engenharia, com a arquitetura, com a engenharia especificamente, em especial, a gente tem que se preocupar com isso, porque é a nossa profissão. Então, a gente hoje tem uma gama, uma quantidade muito grande de profissionais saindo do mercado, né? Então, se a gente não ajudar as pessoas, nisso eu elogio muito vocês por essa iniciativa do podcast, a capacitar esse pessoal, preparar esse pessoal para o mercado, eu acho que no final das contas todos vão ser prejudicados.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente, que vai começar mais um papo de engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar sobre o mercado de trabalho para arquitetos e engenheiros. Vamos apresentar algumas dicas e oportunidades para os profissionais da área da construção civil. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguada.
Fala pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast, um tema super bacana e um convidado super especial aí para a gente bater esse papo.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado, que é engenheiro civil, especialista em sistemas construtivos de edificações, com MBA em gestão ambiental, mestre em saúde e ambiente, pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho, analista judiciário do TRT da 16ª Região, perito judicial do Tribunal de Justiça do Maranhão, instrutor da plataforma de cursos de engenharia CPENGE, Cursos Práticos de Engenharia, e autor de 7 livros na área de engenharia e meio ambiente. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo HBC.
Oi, Yuri, eu que agradeço o convite. Eu fico muito lisonjeado de estar participando desse grupo de profissionais que vem sendo entrevistados no podcast. Eu já escutei vários, a maioria, e realmente o fato de estar figurando entre um dos convidados desse Papo de Engenheiro me deixa muito lisonjeado. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para falar para todos, né, que eu já conversei com o Yuri, elogiando a iniciativa, né, do Ricardo, do Luciano, do próprio Yuri, de divulgar de criar essa ferramenta de divulgação que é tão importante e tão relevante para a nossa área de atuação profissional. Então, vocês estão de parabéns e realmente eu agradeço muito o convite, fico muito lisonjeado.
Nós que agradecemos, Marcelo, aí a sua disposição em estar aqui dispondo o tempo do seu dia para vir bater esse papo com a gente. E Marcelo, a gente sempre tem um costume já tradicional de perguntar aos nossos entrevistados sobre sua trajetória dentro do mercado profissional e também aí da parte acadêmica. Conte um pouquinho aí para a gente, para os nossos ouvintes, um pouco desse seu percurso que fez você chegar até aqui.
Certo. A minha trajetória ela é extensa, né, e bem variada. Então, eu vou tentar abreviar ao máximo. Ao contrário de muitos colegas que já participaram aqui do podcast, o meu início dentro da engenharia, né, no campo dessa área de trabalho, ela não se deu com o ingresso na faculdade. Ele se deu antes, né? Eu fiz o curso técnico a nível de segundo grau de edificações, tá? Então, enquanto muitos colegas estavam estudando química, português, matemática, física, eu estava estudando mecânica dos solos, topografia, construção civil, instalações hidráulicas, instalações elétricas, né? Então, realmente foi uma escolha que eu fiz e da qual eu tenho, assim, muita satisfação, porque me ajudou muito. Inclusive, eu não tenho receio de falar que algumas coisas, né, por exemplo, desenho técnico, né, a própria parte de instalações hidráulicas, sanitárias, eu aprendi mais no curso técnico até do que na faculdade, por incrível que pareça. Então, realmente foi muito interessante. E o meu curso não foi 3 anos, foram 4, né? Então, acabou demorando um ano a mais para eu me formar, assim, em termos de formação geral, né? Mas realmente valeu muito a pena. E aí, isso foi em 89, né, que eu entrei no curso técnico de edificações, terminei 4 anos depois, 2 semanas que eu tinha terminado as minhas aulas no IFMA, né, que é é o Instituto Federal, né, do Maranhão, que tem o Brasil inteiro. É, eu passei para o. Aliás, eu iniciei as aulas no curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual, né? Então, eu passei 5 anos, né, nessa luta, né? Que a gente sabe bem como é que é. E foi bem legal também. Realmente é muito interessante você fazer um curso com o qual você já tinha certa familiaridade, né? Então, eu nunca tive dúvida que realmente engenharia era a profissão que adequada, que se encaixava no meu perfil, era o que eu gostava realmente de fazer. Então, assim que eu me formei, aliás, um pouco antes de me formar, eu já trabalhava, fui indicado por um cliente, né? Por ser técnico, eu já desenvolvia projetos, fazia desenho, fazia alguns servicinhos mais simples, né, durante a faculdade, para várias pessoas, para alguns professores, inclusive, né? E aí, uma dessas, o cara que foi professor de AutoCAD no curso de extensão que teve lá na UEMA, foi o Cleito, da Builders, né? Aí o Cleito me indicou para essa empresa. E aí eu comecei, ainda estava em aula, comecei lá na empresa. Quando me formei, eu recebi uma outra, aliás, mais duas propostas de emprego. E o cara, lá nessa empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de saneamento, bancou, né? Ele dobrou meu salário na época para que eu ficasse lá. Então, realmente foi bem legal. Passei 2 anos, aprendi bastante. Mas aí, como é uma empresa pequena, depois de um ano, mais ou menos assim, primeiro ano tudo bem, foi só aprendizado e tudo. No segundo ano em diante, eu percebi que meu currículo tinha ficado assim, tinha passado de um ano para o outro, meu currículo não tinha mudado nada. Aí eu disse, não, isso não está certo. Tá, assim, mais ou menos aquela percepção de que você tem, de que não tem para onde crescer, né? Aí eu disse, não, está muito cedo, eu comecei minha carreira há muito pouco tempo para poder ficar estagnado. Então, eu tenho que dar uma dinâmica nisso aí. E aí, eu pedi demissão, me estruturei um pouquinho antes, claro, não fiz isso assim de qualquer jeito. Me estruturei um pouco, pedi demissão, e abri uma empresa e credenciei essa empresa junto à Caixa, né? Então, fazer fiscalização pela Caixa Econômica, fiscalização e outro tipo de serviços, né? O interessante é que não tinha tanto acervo na época. Então, o que eu fiz? Eu chamei um engenheiro mais experiente, credenciei esse cara pela minha empresa, acompanhei ele em alguns serviços, né? Fui fazendo acervo, fui gerando RT. E aí, com esse acervo, eu me credenciei nas outras atividades e aí continuei. Nisso, eu passei 5 anos, como credenciado da Caixa. Então, nessa época, eu viajava muito, né, fazendo fiscalização de obras no interior e fiscalização, análise de projetos. É, tanto que tinha uma época que o pessoal me ligava, não dizia assim, aí, Marcelo, tudo bem? O pessoal dizia assim, tu tá em São Luís? Né? Tu tá aqui ou tu tá viajando? Né? E aí eu passei esses 5 anos, né, com a empresa. E aí foi mais ou menos na transição do governo de Fernando Henrique para Lula, né, houve uma baixa significativa na demanda de processos, né, pela Caixa. Então minha receita diminuiu muito. E a gente sabe que vida de empresário no Brasil não é fácil, né? Eu tinha a percepção muitas vezes que, assim, eu tinha a impressão de, pô, parece que o pessoal do governo se reúne e diz assim, o que que a gente pode fazer para dificultar a vida do empresário, né? Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para elogiar os empresários brasileiros, são verdadeiros heróis, eles têm que ser reconhecidos, têm que ser colocados num pedestal, porque enfrenta grandes dificuldades e são os instrumentos geradores de renda que mantêm o país funcionando, né? Então, ao invés de ser criticados, eles deveriam ser reconhecidos e elogiados, né? Então, depois desse período, né, eu percebi assim, teve um mês, por exemplo, que meu faturamento caiu de um mês para 8,85%. Imagina você estar aqui, tem uma receita X e de repente caiu assim, despenca assim de um mês para outro. Então, aquilo começou a me deixar angustiado, né? Parecia que eu estava dando murro em ponta de faca. Disse, não, eu tenho que encontrar uma alternativa. E a partir daí houve uma seleção para professor numa faculdade particular aqui de São Luís. Eu me candidatei, nessa época eu já estava terminando a segunda pós-graduação, né, mais ou menos Eu me formei em 98, em 2001 eu fiz essa pós, foi até 2003, que foi MBA. Aí, logo em seguida, 2003, 2004, fiz essa da especialista em sistemas construtivos. E, com isso, eu ingressei na faculdade como professor. E aí, essa carreira como professor, eu posso dizer que ela dura até hoje, né? Porque acho que você não está professor, você é professor, né? Quem que faz, faz porque gosta, né? Então, eu passei no todo, né, ao todo, 14 anos como professor assim, universitário vinculado à faculdade. Hoje em dia, a minha atividade de professor é dentro da plataforma de curso da CPENG e também nos cursos de pós-graduação, quando o pessoal me chama para ministrar algum módulo, para dar algum treinamento, algum esse tipo de atividade. Bom, aí, em 2005, né, entrei na faculdade, isso. E aí também eu comecei a sentir a necessidade de ter, foi já a época que eu já estava casado, casei em 2002, e aí você sabe, né, também meu filho foi nascer em 2008, então aquela coisa você já começa a se preocupar em ter uma renda mais ou menos segura, né, fixa, porque tem essa questão da sazonalidade. E aí eu comecei a prestar concurso, né? Comecei a me preparar para concurso, passei em alguns, né? Fiquei em segundo lugar na Assembleia para assessor legislativo, na parte de como consultor de nível superior, né? Aí passei no TJ em quarto, no Ministério Público em terceiro, e aí depois de um tempo me chamaram no Ministério Público, eu como engenheiro, eu assumi em 2007, um mês e meio depois me chamaram no Tribunal de Justiça, mas aí eu já estava no Ministério Público, e como nessa época eu já estava fazendo mestrado, no Ministério Público eu tinha uma certa flexibilidade, coisa que eu não teria no Tribunal de Justiça, então eu acabei optando por permanecer no Ministério Público. Fiquei no Ministério Público até 2009, né? Aí depois de 2009 surgiu o concurso do Tribunal Regional do Trabalho, que era mais interessante, né? E aí eu também prestei, e nesse eu fiquei logo em primeiro lugar. Então, aí fui chamado, assumi, e estou lá até hoje, né? Já temos 11 anos aí de servidor público federal, né? Como do Tribunal Regional. Então, depois disso, sempre como professor, né? Também, então, servidor público, professor e prestador de serviço, né? Então, eu sempre trabalhei das mais diversas áreas, né? Seja na parte de instalações prediais, no início, né? A infraestrutura urbana, que é rede de água, rede de esgoto, aquela que eu aprendi lá no começo da carreira, drenagem urbana. Aí também avaliações de imóveis. Aí, por conta do mestrado e da pós-graduação, licenciamento ambiental, fiz muito licenciamento ambiental, fiz muito, bastante mesmo. E agora, do ano passado para cá, que aí foi quando, no final de 2018, depois desses 14 anos como professor, eu decidi que já não estava me sentindo satisfeito com as condições, com como as coisas estavam acontecendo na faculdade, né? Então, eu optei por encerrar minha carreira como professor universitário, tipo CLT, vinculado a uma entidade, alguma faculdade. Então, aí, depois de 2018, eu fiquei assim, meio assim, poxa, eu estava tão acostumado com aquela dinâmica de ter, sei lá, três atividades profissionais simultâneas, né? Que aí eu passei um tempo, parecia que eu estava de férias. E aí, ano passado, eu me cadastrei como perito no TJ e estou trabalhando agora como perito e estou me especializando, assim, me estudando e me empenhando nessa área de engenharia diagnóstica, que é uma área com a qual eu me identifico muito. Então, atualmente, realmente, eu me identifico bastante, estou muito satisfeito, né? Eu esqueci de falar também que em 2014, quando terminei, aliás, já tinha terminado em 2009, 2014 eu recebi um e-mail de uma editora alemã me convidando para publicar meu livro, a minha dissertação como livro. Eu publiquei. Depois disso, várias monografias que eu orientei eu encaminhei para essa mesma editora e todas que eu encaminhei foram aceitas, né? Resultado que eu tenho esses 7 livros, né? Ou como autor, como coautor, publicados entre 2014 e 2019, tá? E aí agora, por último, esse ano, agora, mês passado, esse mês, como eu estou começando uma pós-graduação que eu já tinha muito tempo, tinha vontade de fazer há muito tempo, que é de Engenharia e Segurança do Trabalho. Então é isso.
Pô, show de bola, Marcelo. Muito bacana você trazer aí a sua experiência para os nossos ouvintes aí perceberem aí as oportunidades que o nosso campo da engenharia nos proporciona, né? E que ele acompanhe aí, vê que você vem apresentando a sua experiência profissional e sempre com o objetivo de mostrar, né, essas oportunidades para os estudantes de arquitetura, de engenharia, até para os profissionais também. E aí eu pergunto para você, por que o interesse em focar nesse tema?
Bom, assim, de modo geral, muitas pessoas poderiam pensar, bom, esse cara, ele tem o emprego dele como servidor público federal, ele tem as outras atividades dele, por que que ele está preocupado com a oportunidade de trabalho para engenheiros e arquitetos? Eu penso que a gente, nós que já temos uma certa estrada, já temos um certo posicionamento no mercado, eu acho que a gente tem sim que se preocupar com a engenharia, com a arquitetura, com a engenharia especificamente, em especial, a gente tem que se preocupar com isso, porque é a nossa profissão. Então, a gente hoje tem uma gama, uma quantidade muito grande de profissionais saindo do mercado, né? Então, se a gente não ajudar as pessoas, e nisso eu elogio muito vocês por essa iniciativa do podcast, capacitar esse pessoal, preparar esse pessoal para o mercado, eu acho que, no final das contas, todos vão ser prejudicados, porque se a gente tem uma massa muito grande de profissionais despreparados, atuando no mercado, eu acho que isso vai contribuir para a diminuição da remuneração, né, e do reconhecimento de todos nós, de todo mundo que está no mercado. Então, a gente tem que realmente pensar assim, bom, vamos trabalhar pelo bem da engenharia, inclusive, se for o caso, agindo contra profissionais sem ética, profissionais despreparados, profissionais que geram prejuízo, né, para a sociedade civil como um todo e para o nosso campo de trabalho especificamente. Tá? Então, eu sei que tem gente que se beneficia, indiretamente dessas problemáticas, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no sentido de que se o mercado tiver recheado de profissionais capacitados, eu acho que vai melhorar para todo mundo. É aquela história da maré, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, eu sou realmente crente nessa, acredito muito nessa responsabilidade que nós temos.
Interessante, Marcelo. E, assim, a gente conversando sobre essa parte profissional, acadêmica, geralmente aí quando a gente tem uma pessoa com uma grande experiência, se a gente fosse voltar ao passado e se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, ou coisas que você faria novamente, o que seria, assim, o que você mudaria? E, aliás, se você faria engenharia civil novamente?
Não só faria, Yuri, como eu faria melhor ainda, né? Eu me dedicaria mais e eu me empenharia, eu aprenderia mais, eu realmente ia procurar aprender o máximo possível, né? Porque o nosso curso, ele é um curso muito versátil, né? Isso se aplica também à arquitetura. Então, se a gente pode trabalhar com obras, com projetos, com avaliações, com perícias, com uma gama bem significativa de atuações, né? Então, isso realmente é muito positivo. Eu vejo, às vezes, em grupos de Facebook que eu participo, muita gente dizendo assim, perdi 5 anos da minha vida, eu não consigo um emprego na minha área, eu não consigo trabalhar. Eu vi até um caso de uma menina que ela tinha um trabalho, ela trabalhava como técnica, e quando ela se formou, aí resultado que ela saiu, deixou de ser técnica e não conseguia mais vaga como engenheira e ela estava arrependida. Eu acho que não é bem assim, né? A gente tem que verificar que é importante, que existe uma gama muito grande de oportunidades. Eu acho que é isso que é importante a gente enfatizar. Se a gente for ver no próprio conceito de engenharia civil, né, que é uma formação de nível superior, aí que forma profissionais capacitados para concepção, elaboração de projetos, planejamento, construção, fiscalização, operação e manutenção. Isso dos vários tipos de obras, né? Então, imagina, isso para prédios, para hospitais, para estradas, para infraestrutura, obras de arte. Então, quer dizer, para comércio, indústria. Quer dizer, imagina, você trabalhar, olha a gama de opções, de concepção, elaboração de projetos, planejamento, construção, fiscalização, operação, manutenção. Olha o tanto de possibilidades que tem dentro de cada uma dessas áreas de atuação, né? Então, realmente, toda vez que eu vejo alguém reclamar, dizendo que tá sem emprego e que perdeu 5 anos da sua vida fazendo engenharia, eu realmente fico muito chateado.
Perfeito, Marcelo. Eu concordo plenamente com você. Vamos falar da engenharia civil, que é também a minha área.
Porque a gente está mais familiarizado, né?
Eu considero um título de nobreza, é um curso maravilhoso, tem 1 milhão de oportunidades aí, sem dúvida alguma. Eu também fico muito, muito sentido quando eu vejo alguém falar que desperdiçou 5 anos da sua vida, e eu concordo com você no sentido de que se pudesse voltar atrás, eu faria de novo e faria melhor. Acho que para essas pessoas falta um pouquinho de paixão, e porque para ser engenheiro tem que ter paixão, né?
E sangue no olho também, né?
Tem que ter sangue no olho.
Inclusive, Ricardo, só complementando o que eu tinha falado, né? Eu elaborei uma palestra, esse podcast aqui, ele é baseado numa palestra que eu elaborei justamente sobre oportunidade de trabalho, né? Ela vai estar disponível em poucos dias online. Mas aí lá eu exploro um pouquinho mais o tema, né? Mas o que acontece é que a gente, por exemplo, engenharia é o quinto curso com o maior número de matrículas do país. Eu não sei se vocês sabem disso, né? O primeiro curso é direito, o segundo é pedagogia, o terceiro é administração, o quarto é ciências contábeis e o quinto é engenharia civil. São 346.827 no ano de 2017, que é a última estatística que a gente tem, né? Então, de matrículas anuais, né? Isso segundo o Censo Superior da Educação. Então, realmente, é uma quantidade de profissionais muito grande. Não é o pessoal que se forma, é o pessoal que entra na faculdade. E aí, o que acontece é o seguinte, essa gama de profissionais, um estudo em 2010, né, do professor Sérgio Queiroz, que foi atualizado em 2017, já previa, né, que os cursos de engenharia como um todo, né, mais de 60% pela parte de civil, já tinha uma previsão de 2,5 vezes mais número de... 2,5 vezes mais profissionais do que vagas. Quer dizer, tem mais 2,5... Já tinha, antes da pandemia, quase 3 vezes mais engenheiros do que vagas no mercado nacional, né? Isso vagas formais de emprego, né? E aí, a gente vai chegar num ponto focal que eu digo a grande verdade. Eu acho que todo mundo que faz engenharia ou que está se formando, vai se formar em breve, ou que tem pouco tempo de mercado, precisa saber que o que eu chamo de a grande verdade. A grande verdade é, não vai ter vaga para todo mundo. Não vai ter. Vai ter oportunidade para todo mundo? Pode ter. Mas vaga não, com certeza. Entenderam?
Perfeito, Marcelo. E Bom, entrando então nessa questão da oportunidade, o que você recomenda aí para os estudantes recém-formados? O que eles precisam saber para começar no mercado? Você pode falar um pouquinho das principais oportunidades aí na sua concepção, que está tão em aberto aí no momento, principalmente nesse novo cenário que a gente está vivendo, né? Uma coisa totalmente fora do contexto.
Certo, é verdade. Tem algumas verdades, né, também complementares a essa que eu falei. Primeiro, o seguinte, eu vejo também, estou percebendo muito, o pessoal fala graduado em engenharia civil, assistente de engenharia civil, auxiliar de engenharia civil, isso não existe. Você é engenheiro ou engenheira civil, tá? Não existe esse negócio de graduado, assistente, você já é profissional, você se formou, tem seu CREA, vai lá, pode tirar seu CREA, você já é profissional, não tem esse negócio de assistente, auxiliar de engenharia. Ou você é engenheiro ou você não é. Você se formou, você é engenheiro, você não se formou, não é. Certo? Outra coisa também que me deixa um pouco incomodado é essa questão de o pessoal fala de que é autônomo, engenheiro autônomo. Não, ninguém é engenheiro autônomo. Vocês são profissionais liberais, como médico, como advogado, como dentistas, né? São profissionais liberais. Então, isso também já muda um pouco a concepção de você depender de um emprego para exercer a sua atividade profissional. Você não precisa de um emprego. Você precisa de oportunidades explorar para trabalhar no mercado, né? E a outra coisa também é essa concepção de que o pessoal acha que ele tem um programa, ele se acha projetista. Ele não é ele é o projetista, independente do programa. O programa, o software, ele é só uma ferramenta de trabalho. Mas, assim, entrando na questão mesmo, já falando sobre a questão da atuação, né? Da atuação do profissional dentro da área. A gente tem, assim, uma gama muito grande, né? Inclusive, eu não posso nem vou me prolongar, acho que tem essa questão da limitação de tempo. Eu vou falar de algumas possibilidades, né, para a gente poder, porque senão vai ficar muito extenso. E aí eu também queria sugerir que no final a gente vai falar, né, sobre essa questão dessa palestra online para quem quiser ver a apresentação completa. Mas falando aqui de algumas dessas oportunidades, a gente tem os projetos, por exemplo, muita gente procura logo trabalhar quando se forma na área de projetos estruturais e de instalações, né? Projetos de modo geral, né? Inclusive, eu escutei um dos podcasts em que o Ricardo estava dizendo: olha, você quer atuar no mercado, em projeto de estrutura, vá ter uma experiência, vá vivenciar, acompanhe alguém, pegue lá, saiba como é que é, faça um tempo antes de se aventurar no mercado, né? E eu reitero essas palavras, né? Então, se a gente fizer uma análise assim, muito rápida sobre essa área, obstáculos, né, para quem para atuar em área de projetos, né, o grande obstáculo é a falta de conhecimento técnico, experiência profissional, né, o facilitador, a existência de software dos programas, né, facilita no processo de cálculo e detalhamento, mas, né, ressaltando que ele é uma ferramenta. Eu já conversei com alunos meus, que eles diziam assim: olha, mas tem gente aí, colegas nossos, que estão se formando, o cara passou o curso todinho de qualquer jeito, pescando. Quando ele se forma, ele compra um programa, compra um pacote de programas, né, de estrutura e meio ambiente, começa, e meio ambiente não, de instalações, e começa a fazer projeto aí, quer dizer, se autodeclarando projetista. Isso é muito complicado, porque as coisas não são bem assim, né? A gente sabe bem, né? E aí, dentro desse mercado de projeto, a gente tem a parte da concorrência, né, que é alta, né? Assim, todo mundo recém-formado, muito recém-formado, quer fazer projeto, até porque normalmente é uma área mais acessível, né? E em caso de instalações, até técnicos de edificações também se metem a fazer projeto. Então, a remuneração, por exemplo, nesse caso, nessa área de atuação, ela é mais baixa, né? Salvo em grandes empresas, né? Grandes projetos, consequentemente, e alguns públicos, né? Quando você tem uma licitação, normalmente a remuneração está acima da remuneração de mercado, né? Então, esse daí é só um exemplo. Já falando, por exemplo, de obras civis, né? Que são obras de de construção, de modo geral, né? Prédios, escolas, casas e tudo. Além da questão do conhecimento técnico, experiência profissional, é interessante que o cara, que o profissional tenha um certo capital de giro. Por quê? Porque ele vai executar o serviço, né, para poder faturar. Então, essa fatura entre a realização do serviço e o recebimento, ele vai ter que ter um dinheiro, um capital para se manter, né, até receber e poder reinvestir no seu serviço, até terminar e com isso ter um lucro, né? O facilitador desse tipo de serviço, de área de atuação, é a diversidade de obras, né? Seja o tipo de obra, seja o porte também. Aí, o outro problema, a questão de concorrência, ela é alta. A gente tem que concorrer com pedreiro e mestre de obra, né? O famoso Seu Zé. Então, que a gente, aí que eu entro aquela história que eu acho que a gente tem que se valorizar como classe, né? Para que seja inconcebível a realização de uma obra sem o acompanhamento de um engenheiro, né? Por exemplo, quem precisou já entrar em alguma causa, salvo pequenas causas, né? É inconcebível que você vá para um tribunal sem a presença de um advogado. Você não vai fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico sem intervenção, ou até um problema, cuidar de um problema de saúde, sem a participação de um médico, né? Até imóveis, que casa, você vai comprar uma casa, normalmente tem intermédio de um corretor. Então, por que o cara vai construir sem ter a supervisão de um profissional preparado? Seja um arquiteto, seja um engenheiro, né? Então, e a outra coisa sobre a questão das obras civis é a variável, né? Ela é função do porte, variável em função do porte da obra. E nisso acaba uma ressalva. Às vezes é interessante você ter obras menores, né? É mais interessante você ter 5 obras menores do que uma obra grande, do mesmo porte, né? Somando-se, se eu pegar assim, as 5 obras totalizar, vai dar o mesmo valor da obra maior. Se no meu caso, eu preferiria as 5 obras menores, porque eu teria, tem a questão de recebimento, você acaba recebendo mais cedo, né? Então, isso facilita a atuação. De repente, você tem uma obra muito grande, entre o que você vai executar e o tempo que você vai receber, às vezes pode ficar um pouco complicado, certo? Aí, também, tem fiscalização de obras, que é uma outra área de atuação bem interessante, né, que normalmente depende de indicação. Por exemplo, já vi situações em que a empresa recebia um valor mensal só para acompanhar a execução por uma outra empresa. Então, tinha uma empresa executando e tinha uma outra só acompanhando o andamento da obra, verificando as boas práticas, verificando a obediência ao projeto, né? Então, o que é interessante desse tipo de atividade é que não carece de tanto investimento, a estrutura mínima que você precisa, né? Basicamente, você mesmo, profissional, computador, uma máquina fotográfica, hoje você pode tirar no celular. Então, quer dizer, é uma área que é interessante. Ter facilitador, que é a diversidade da obra, pode ser vários tipos e portes, e aí quanto mais especializado você for, maiores vão ser as oportunidades. A concorrência já não é tão grande, né? Todo mundo que tem condições de fiscalizar e acompanhar uma obra, né? De prestar esse serviço de fiscalização. E a remuneração varia também em função do porte da obra, né? E da área de atuação. Então, isso também, né? Além disso, perícias judiciais. Isso, gente, eu estou assim, falando de alguns, eu estou procurando resumir ao máximo. Mas a perícia judicial também é um outro campo de atuação bem interessante, porque a grande vantagem é que você pode se credenciar facilmente, né? Basta você reunir a sua documentação, o seu currículo e encaminhar para o Tribunal de Justiça, eles fazem uma análise e te cadastram, você fica lá no banco de dados. E a partir do momento, uma hora, você vai ser nomeado, mesmo que seja um processo de justiça gratuita, que a remuneração é bem menor, você faz um bom trabalho, mostra lá para o juiz, o juiz olha, conhece teu trabalho e começa a te indicar para outras perícias mais interessantes, né? Assim, de um porte maior, de uma importância maior. A questão que você é um obstáculo para esse tipo de atividade é que, além do conhecimento técnico e experiência profissional, existe o risco de penalização, né? Que se você fizer a besteira, prejudicar, gerar algum tipo de dano, né? Você pode e vai ser responsabilizado por isso, né? Então, isso é só um motivo de atenção. Então, inicialmente, a remuneração nessa área de atuação é mais baixa, né? Mas aí, com o seu desempenho, ela tende, com certeza, a melhorar, né? Outra coisa também que eu acho interessante é a avaliação de imóveis, é muito interessante, muito bom. Hoje, quer dizer, basta você ter conhecimento, claro, adquirir um software de inferência estatística e tem condições de fazer também um bom trabalho, né, e bem remunerado. Inclusive, ao longo dessa minha carreira profissional, né, que já totalizam 22 anos, a melhor remuneração que eu já tive de todos os serviços que eu fiz, de todas as áreas de atuação, a minha melhor remuneração individual foi em uma avaliação de imóveis. Tá? Então, realmente foi memorável. Eu queria ter um serviço daquele, assim, pelo menos uma vez por ano, eu ficaria bem feliz. Né? E aí, por exemplo, manutenção predial e reformas. Também é uma boa forma do profissional começar a atuar no trabalho, no mercado. Porque você não precisa de tanto capital. Inclusive, você tem a possibilidade de receber um valor de adiantamento pela mobilização. Né? Então, tipo assim, você já recebe um dinheiro para poder se mobilizar, começar as suas atividades, e à medida que você vai executando o serviço, você vai recebendo. Então, para profissionais que estão começando o mercado, é bem interessante, porque assim, não precisa de tanta estrutura e não precisa de tanto investimento, né? E aí isso acaba facilitando bem as coisas, né? Então, inicialmente a concorrência é alta, mas com o tempo, com a diferenciação, você acaba tendo mais oportunidades, sendo indicado mais vezes. Eu encontrei já colegas meus que eles viviam de construir casa. Ele construiu uma casa, terminava de construir a casa, aí essa pessoa, dona dessa casa, indicava ele para outra pessoa, essa outra pessoa chamava ele para fazer uma outra casa. E aí ele ia fazendo, ele ia pulando de casa em casa, fazendo, executando só por indicação. Quer dizer, não precisa de muita estrutura para você começar a atuar nessa área, né? E aí, assim, eu acho que, assim, preliminarmente, eu acho que é uma boa gama de atuações, né? Posteriormente, com o tempo, com a questão da especialização, mestrado, às vezes nem tanto mestrado, mas uma especialização já ajuda, já abre as portas para a docência, né? Para você começar a trabalhar como professor. A demanda, como a gente tem um número grande de universidades particulares agora, né? Então, existe sempre uma demanda para esse tipo de profissional. Então, para você ganhar uma certa experiência, também é interessante, sim, atuar como professor, pelo menos por um período. Depende, né? Por exemplo, depois se você pode prestar concurso para uma universidade pública e, com isso, garantir uma renda de longo prazo, né? Até a aposentadoria.
Marcelo, realmente aí a gente tem uma gama muito grande, muito extensa de oportunidades de trabalho para engenheiros e arquitetos aí em geral trabalharem, desde fiscalização, projeto, acompanhamento, perícias judiciais, avaliações de imóveis, docência também. E como vocês já falaram, né, tanto você quanto o próprio Ricardo, em relação que a engenharia é um oceano azul, né, que resguarda muitos tesouros. Só que a gente precisa aprender a nadar, a gente precisa aprender a querer nadar, a se esforçar para ir atrás, né? E foi exatamente isso que tu falou, né? Elencou aí uma série de oportunidades que os profissionais da construção podem abraçar. Mas, Marcelo, o que os nossos colegas engenheiros e arquitetos podem fazer em busca de novas oportunidades na engenharia e quais os cuidados que eles devem tomar nessa trajetória? O que poderia dar essa dica?
Certo. A primeira coisa é o seguinte, eu queria chamar a atenção que todas essas áreas de atuação que eu falei, todas, sem exceção. Todas demandam um item em comum a todas, que é a qualificação. Ou seja, qualquer área que você vai atuar, você tem que se qualificar. Entendeu? Precisa realmente, é importantíssimo que você se qualifique. E aí, a partir do momento que você tem essa consciência de se qualificar, né, que seria a primeira grande resposta que eu dou para os profissionais que querem atuar, quer ter oportunidade de trabalho no mercado, qualifique-se, primeira coisa. Né? Segunda, se você puder, tiver ao seu alcance, procure um mentor, um profissional mais experiente, ou uma profissional mais experiente que possa te orientar, que possa te dar dicas. Né? Eu acho que é interessante, acho que não custa nada você que já tem um certo tempo ajudar as pessoas que têm menos experiência e dar um norte. Então, por exemplo, sempre que um aluno ou ex-aluno vinha conversar comigo e se dizia que estava perdido, que não sabia o que fazer, eu sempre, conhecendo um pouco do perfil dele, já dizia assim, olha, eu acho que para ti é interessante tu fazeres isso, e para isso tu fazer aquilo outro. Então, por exemplo, teve um colega nosso lá de Imperatriz, né? Que ele veio conversar comigo, aí eu falei, olha, cara, hoje em dia o cara que trabalha com BIM tem um diferencial, né? É uma demanda crescente que só vai aumentar no mercado de trabalho profissionais que trabalham com BIM. Aí ele foi lá, fez a pós-graduação dele na área de BIM. E hoje ele já está atuando. Então ele até me agradeceu, pô, Marcelo, realmente tua dica valeu, foi bom, gostei, então... Aí, e assim, em outras situações, entendeu? Assim, olha, eu acho que tu tem um perfil do cara que tocador de obra, eu acho que é legal e tudo. Então, aquela coisa, a gente acaba criando essa relação de amizade, né? As pessoas que procuram, os ex-alunos e tudo, eu acho que é interessante, sim, que a gente possa ajudar. Outra coisa, visitar a obra, nem que seja de favor, nem que você, pô, deixa eu entrar aqui, só rapidinho, só olhar isso aqui e tudo, vai lá, vai e aprenda, né? Outra tática que eu acho bem interessante, que eu pratiquei muito no início de carreira, principalmente na época da faculdade, na verdade, eu batalhava por serviço, né, conseguia serviço. E aí, quando eu consegui um serviço, eu ia atrás de um colega mais experiente para fazer, né? O Yuri mesmo estava falando durante a semana de engenharia diagnóstica, né? Um colega que conseguiu um laudo de vistoria para fazer e te chamou e vocês fizeram juntos. E aí, o que acontece? O colega aprendeu, né? Viu como é que era que se fazia um bom trabalho. Ou o Yuri também ganhou alguma coisa, com certeza. E o cliente ficou satisfeito, então saiu todo mundo ganhando. Então, acho que é bem isso, o pessoal tem que ter essa consciência de não querer fazer tudo sozinho e de ter sempre, é interessante sim, ter ajuda ou firmar parcerias com profissionais mais experientes enquanto adquire uma certa... consegue um certo know-how, uma certa experiência profissional para poder atuar sozinho. Correto? Na verdade, a gente nunca atua 100% sozinho, né? É sempre interessante a gente trabalhar com parceria, sempre isso gera mais resultado. Quanto aos cuidados, né? Uma outra dica que eu lembrei aqui, que é interessante, de repente, se você não está empregado, se você trabalhar, nem que seja de maneira voluntária, por um intervalo, uma parte, um período curto de tempo que seja, você prestar algum tipo de serviço. Eu conheço histórias de profissionais que estavam trabalhando como voluntário e foram, por conta disso, posteriormente indicados para outras atividades, que conseguiram a sua vaga, conseguiram um emprego posteriormente à atuação. Quer dizer, aquela coisa de você dar um pouco de si e acaba retornando de alguma forma, né? E também, então, ao invés de você ir para a internet se reclamar, dizer que você passou 5 anos, perdeu 5 anos da sua vida... Vá trabalhar como voluntário em algum lugar, ajude em alguma coisa, que a oportunidade vai acabar surgindo. O que você aprender lá vai te servir mais na frente, com certeza. Né? Quanto à questão dos cuidados, o que eu recomendaria é cuidado assim, com essa questão das redes sociais, né, do marketing. Existe um marketing muito grande em que a gente encontra muito o rei daquilo, o cara, quer dizer, o cara super preparado daquilo outro, quer dizer, uma imagem em que muitas vezes você percebe que aquele profissional nem tem tanta experiência assim, nem tem tanto know-how, mas ele vende uma mensagem dizendo que se você fizer o curso dele, você vai ser especialista em estrutura, né? Você vai ser top na área de fundação. Quer dizer, eu fico assim, pô, como é que o cara acha que um curso de fundação, tudo bem, por melhor que seja, vai transformar a pessoa especialista num especialista em fundação? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude, em que hoje em dia todo mundo é especialista, né? O cara é super, sabe tudo, e na prática as coisas não funcionam bem assim. Você tem que ter um senso de realidade, né? Tem, por exemplo, pedreiro ensinando como faz uma casa, etapa por etapa. E aí, assim, cadê a boa técnica aí? Cadê o comprometimento? Porque é uma coisa, responsabilidade não se terceiriza. A partir do momento que você é profissional, você se forma, você está atuando no mercado, tudo que você fizer, você pode ser responsabilizado por aquilo. Então, a gente tem que ter um senso de responsabilidade muito grande dentro da nossa área de atuação profissional.
Muito, muito bacana, Marcelo. Eu queria só complementar, até em relação a isso, que a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande em relação a essa questão de o que a gente vende, né, na internet, tanto para a gente não ser enganado, mas também até para que a gente não venda ilusões. Então a gente tem que ter um filtro. A internet de forma geral, né, não só na área de engenharia de profissional em si, mas assim mesmo como outros. A internet é um ambiente quase que sem lei, né? Muito perigoso e difícil de se controlar. Então, assim, é importante que nós estejamos na internet, é importante que nós estejamos divulgando nosso serviço, apresentando nossas oportunidades de soluções de problemas, mas também a gente tem que tomar o cuidado de não vender ilusões e também não ser enganado.
É verdade. E Marcelo, aproveitando, né, essa questão de que nós devemos ter, né, esse equilíbrio, já ouvi você comentar sobre a teoria da balança. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é isso.
Pois é, essa teoria da balança é uma teoria pessoal que eu tenho sobre oportunidade de trabalho. Né? A teoria da balança, ela diz o seguinte, ela é muito simples. Ela diz o seguinte, vamos imaginar uma balança, né? De um lado, a gente tem a qualificação. Do outro, a gente tem a oportunidade. Ou seja, quanto mais qualificação a gente tiver, ou seja, quanto mais pesada o lado da balança da qualificação, mais alta vai ficar a oportunidade. Ou seja, quanto mais qualificado você for, mais oportunidade de trabalho você vai ter. Simples assim. E Yuri, primeiro. Yuri, tu faria um investimento... faria um investimento que te desse 1000% de retorno?
Com certeza.
E tu, Ricardo, faria esse investimento?
É tentador, né? A depender do risco.
Não, 1000%, né? Parece piada, parece assim, parece até suspeito, né? Uma situação dessa. Pois é, durante o período do lockdown, né? O começo mais crítico da pandemia, eu baixei o valor dos cursos da CPENG, assim, quase praticamente 2/3, né? E aí, na época, eu fiz um paralelo dizendo se você faria um investimento com retorno de 1000%. 1000% é o seguinte, o curso... você acha que, por exemplo, eu preciso dimensionar um sistema de tratamento residencial, domiciliar, seja de uma casa, seja de um comércio, constituído de uma fossa cética, um tanque cético, um filtro anaeróbio e um sumidouro, tá? Tu achas, Yuri, R$500 um valor alto para esse tipo de serviço, para você fazer um cálculo, fazer um projetinho desse de Você acha um valor alto, R$ 500, por exemplo?
Não.
Não, de jeito nenhum, né? E tu, Ricardo?
Também não, de forma alguma.
Pois é, exatamente. Um valor mínimo, né? Então, por exemplo, na época esse curso foi estar sendo disponibilizado pelo valor de R$ 50. Se o cara investisse R$ 50, ele teria condições de posteriormente desenvolver um projeto que desse que ele cobrasse R$ 500, que é um valor muito baixo, inclusive, já daria num primeiro serviço 1000% de retorno, né? Se eu estou usando um exemplo prático, né? Se você R$ 50 para 500, é 1000% de retorno. Então, isso também se aplica aos cursos da Spot, por exemplo. Então, a partir do momento que você investe em alguma coisa e vai te dar um retorno, eu acho que você não tem que hesitar, entendeu? Então, volta a questão da teoria da balança. Quanto mais qualificado você for, mais oportunidades você vai ter. O que precisa é fazer a separação do joio do trigo, do que realmente, do que quais são os profissionais capacitados, como, por exemplo, os profissionais da Spot, né, os cursos da Spot, e de outras pessoas que já, infelizmente, não são bem assim, correto? Eu vejo muito nesse aspecto.
Realmente é uma reflexão bem importante. A gente vê, às vezes, muitos estudantes, né, já prestes a se formar, ou recém-formados, ou até alguns profissionais com algum tempo de formação que reclamam aí das faltas de oportunidades, mas as oportunidades também não foram procuradas por ele, durante toda a sua carreira. Então, às vezes, quem não, né, aquele negócio, né, de quem não planta, não vai colher. E é bem por aí, as pessoas precisam se qualificar, as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam se tornarem profissionais melhores. Isso se faz de várias formas, e o estudo, a preparação, a experiência, certamente, está dentro desse leque necessário para que a gente possa se tornar profissionais melhores. E então, Marcelo, olha, foi um papo muito bacana. É bem diferente do que a gente vem tratando aqui no podcast. Agora uma conversa especificamente sobre oportunidades de mercado de trabalho. É um tema que era muito pedido pelos nossos ouvintes também. E eu queria te agradecer enormemente por ter aceito participar desse papo, trazer um pouco da sua experiência, né, seus anos de experiência nas mais diversas áreas, como profissional liberal, como funcionário público, como professor, e que queria parabenizar você por toda essa sua história, agradecer e deixar aqui para que você dê o seu recado final aos nossos ouvintes e também, caso eles queiram te seguir mais de perto, como é que eles fazem para te acompanhar nas redes sociais.
Nas redes sociais eu estou mantendo dois perfis, né? O perfil da CPEng, que é já mais para a questão dos cursos, né? Que é como eu tenho mais uma boa experiência na área de instalações prediais, então tem alguns cursos disponíveis de dimensionamento de instalações hidráulicas, de parte de incêndio, de tratamento domiciliar de esgoto. Então, tem algumas opções lá. Esse aí é o perfil da CPEng. Tem gente que fala CPEng, não é CPEng, não. É C de cursos, P de práticos, ENGE de engenharia. CPEng, tudo junto. Esse é um perfil que você pode procurar tanto no Instagram, como no LinkedIn, quanto no Facebook. E também tem o meu pessoal, que é o Marcelo HBC. Que é, no caso, é onde eu estou, principalmente no Instagram, já estou explorando um pouco mais essa minha nova área de atuação na área de perícia, engenharia diagnóstica, que é uma área que realmente está me empolgando muito e assim, que eu sempre gostei muito de fazer laudo, parecer técnico, e agora acho que assim, eu liguei os pontos e cheguei realmente uma nova paixão, né? Eu sempre tive paixão pela docência, eu não perdi, continuo gostando, sim, de ensinar, mas hoje a engenharia diagnóstica e a parte de perícia está enchendo meus olhos, né? E assim, de recado que eu gostaria de deixar para o pessoal, é que tem duas frases que eu acho muito interessantes, que eu acho que todo engenheiro devia relembrar, né? A primeira delas diz o seguinte, que não existe oportunidade perdida. Outra pessoa vai aproveitar aquela que você perdeu, tá? Esse aí é bem, dá para tocar bastante. E a outra é o seguinte, sorte é quando a oportunidade encontra o talento, tá? Não adianta nada chegar uma oportunidade de ouro, cair no seu colo, se você não tiver capacitação, você não tiver qualificação para lidar com aquilo, tá? Então, a sorte, que muita gente diz, poxa, aquele cara teve muita sorte. Ele não teve muita sorte, não. O que aconteceu foi que surgiu a oportunidade para ele e ele tinha talento suficiente para aproveitar essa oportunidade. Correto?
Muito bem, Marcelo. Belas palavras. Queria também agradecer a participação aqui, a colaboração do parceiro de bancada, Ricardo Aguado.
Eu que agradeço mais um episódio, agradeço aí imensamente o Marcelo por vir bater esse papo com a gente. Essa frase final aí foi para fechar com chave de ouro. Marcelo, muito obrigado. Aos ouvintes aí, fiquem atentos nas dicas que foram passadas aqui no nosso podcast. Se você não prestou atenção, volta o episódio, pega o papel, pega a caneta, anote tudo que vai fazer diferença na sua vida. E a gente se encontra no próximo episódio.
Desculpa, só queria complementar que dentro, acho que dos próximos dias, eu devo estar lançando, talvez até o lançamento do podcast, essa palestra mais completa, né? Porque realmente a gente vê, a gente está uma hora já praticamente conversando. Então, para não estender, também a palestra não vai ser tão mais longa, não. Mas tem alguns aspectos que foram abordados que eu acho interessante. Então, basta acompanhar os perfis, né? Ou seja, da CPENG, seja o meu pessoal, em que eu vou divulgar quando essa palestra online estiver disponível. Vai ser sem custo, viu? Inclusive, no final dessa proposta, no final dessa palestra, eu vou lançar uma ideia que não envolve custo financeiro, você não é venda de curso, nada, é só uma ideia que eu tenho, que eu acho que é interessante para a gente poder desenvolver, criar um canal para a gente trocar experiências da parte de profissional. Por exemplo, tem canais muito bons que falam sobre vagas de emprego, né? Mas no caso não seria vaga de emprego, seria oportunidade de trabalho, troca de experiência mesmo, acho que seria bom para ajudar em uma gama de colegas.
Muito bem, Marcelo. Vai deixar a galera aí com expectativa. Esse podcast foi legal para deixar também com gostinho de quero mais. E os ouvintes aí procurarem acompanhar você no Instagram para ficar sabendo aí do lançamento dessa palestra. E é no importa o dia que o ouvinte esteja escutando esse episódio, corre lá no perfil do Marcelo e procura aí essa palestra para que você possa se tornar um engenheiro, um arquiteto melhor. Então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.